11h30, muito bom dia para você que acompanha a programação da Jovem Pan. Tempo quente aqui em São Paulo, nesse momento 29 graus na região da Avenida Paulista. Já estamos no ar com o Fast News para atualizar as notícias deste domingo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, prorroga o prazo para negociação de acordos de leniência ainda relativos à Operação Lava Jato. Quem traz as últimas informações de Brasília é a repórter Luciana Verdolim.
O ministro atendeu a solicitação da Advocacia-Geral da União, que pediu a ampliação do prazo. O ministro Jorge Messias justificou que ainda não teria sido possível chegar a um consenso sobre os acordos de leniência fechados com empreiteiras após a audiência de conciliação que foi realizada no fim de fevereiro. Os acordos de leniência são para as empresas o que a delação premiada é para os acusados. Pelo menos 7 empresas estariam conversando com a administração federal. E essas empresas têm acordos de leniência em processos de repactuação e ainda devem quase 12 bilhões de reais. Vale ressaltar que as negociações têm sido conduzidas pela Procuradoria Nacional da União, de Patrimônio Público e Probidade da Advocacia-Geral da União e também pela Diretoria de Acordos de Leniência da Secretaria de Integridade Privada da Controladoria Geral da União, a CGU. O objetivo nesse momento é passar um pente fino nos acordos firmados pela Força-Tarefa até agosto de 2020, antes, portanto, de passar a valer o acordo de cooperação técnica que foi assinado pelo Supremo Tribunal Federal, CGU, AGU e Ministério da Justiça. A análise é feita dentro de uma ação protocolada por partidos políticos que pediram a suspensão de todos os acordos firmados antes do acordo de cooperação técnica de 2020. As legendas alegam que são acordos ilegais que foram fechados na base da coação, abuso de identificação da base de cálculo das multas e inclusão de fatos que posteriormente não foram qualificados como ilegais. De Brasília, Luciana Verdolim.
Para comentar as notícias desse domingo, mais uma vez participando da programação da Jovem Pan, professor de Direito e também de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Thiago. Uma satisfação estar aqui de novo com você.
Bom, professor, ainda os efeitos da Operação Lava Jato e essa discussão sobre os acordos de leniência, a espécie de delação premiada das empresas, esse novo prazo, o que, que isso representa nessas investigações e também nesta situação das empresas que tiveram denúncias nos tempos da Lava Jato?
É mais um ciclo de suspensão, afinal, do que ocorre nos meandros da política e as empresas que, de alguma forma, têm acesso privilegiado e contribuem, de alguma forma, até para a elaboração de editais de convocação e, como tanto, a Lava Jato, tendo descoberto toda a incriminação, tentou passar o país a limpo. Porém, talvez com excessos, como foi muito bem dito, a partir de certo momento o Supremo fechou um acordo para coordenar Poder Judiciário, Ministério Público e Polícia Federal, e a partir daí estaríamos dentro de uma legalidade fiscalizada dos diferentes poderes. E agora essa revisão passada pode impactar, dentre outras coisas, na anulação de provas, de acordos, né? E os vícios ficarem por isso mesmo. Vamos aguardar esse prazo novo aí.
Em evento no interior aqui de São Paulo, políticos criticam o movimento de invasão de terras. Quem traz as informações é o repórter Álvaro Nocera.
Começou neste sábado, em Uberaba, no interior de Minas Gerais, a Expo Zebu, a maior feira de raças zebuínas do mundo. A expectativa é que mais de 400 mil pessoas compareçam no evento, que vai até o próximo dia 5 de maio. A solenidade de abertura contou com a presença dos ministros Carlos Fávaro, da Agricultura, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia. Os governadores Romeu Zema, de Minas Gerais, Ronaldo Caiado, de Goiás, e Eumano de Freitas, do Ceará, também estiveram presentes. O ministro Carlos Fávaro destacou que, por determinação do presidente Lula, o país está buscando fortalecer laços com parceiros comerciais no exterior.
O Brasil se torna definitivamente a grande oportunidade para o mundo, para as grandes necessidades de alimento e energia. e juntos estamos trabalhando para fazer então deste país um país de oportunidades.
A invasão de terra também foi assunto na abertura da Exposebu. O deputado federal e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, falou sobre o pacote anti-invasão, que está em tramitação no Congresso.
Chegamos, Arthur, em um número muito triste, nessa semana, de 48 propriedades invadidas nesse mês de abril. O malfadado abril vermelho, anunciado e cantado pelos ditos movimentos sociais, precisa ser enfrentado. Não com violência, não com ataques, mas com inteligência, com estratégia. Para isso, estamos fazendo nossa parte no Congresso. 17 projetos de lei em tramitação, o chamado pacote anti-invasão.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também fez críticas às invasões de terra.
A semana passada, essa confusão de abril vermelho, a gente tem que desestimular que isso aconteça no Brasil. A segurança jurídica no campo é a única coisa que o produtor precisa para produzir, seja na pecuária, seja na agricultura. Tem que ser tratada com muita retidão. Todo mundo tem o direito de pleitear o que quer. Ah, se eu quisesse ter um poste, se eu quisesse ter uma vaca de 20 milhões de reais, eu vou fazer um piquete, vou ali na fazenda do meu amigo Elinho e vou levar a viatina para casa. Não pode ser assim.
Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou que o Estado é referência em segurança e que as invasões de terra são comunicadas imediatamente à Polícia Militar.
Minas também é referência em segurança. Secretário Thales, a FAENG, tem a missão de comunicar à nossa Polícia Militar imediatamente qualquer invasão. A determinação é tolerância zero.
Durante o evento, Carlos Fávaro afirmou que o governo vai lançar uma linha de crédito para recapitalizar produtores atingidos pela queda dos preços ou perdas de produtividade causadas pelo clima.
Nesse ano eleitoral, o Google resolve vetar anúncios políticos em buscas no YouTube após uma regra definida pelo TSE. Reportagem de Camila Yunis.
O Google anunciou que vai proibir a veiculação de anúncios políticos no Brasil. A medida segue determinações do Tribunal Superior Eleitoral, que determinou no início deste ano a criação de bibliotecas de anúncios de conteúdo político eleitoral. O advogado Frederico Cortes, especialista em direito digital, afirma que o TSE já vem atualizando as normas à medida que a tecnologia avança.
É combate à desinformação, às fake news. E agora a novidade é o quê? É o uso ilícito da inteligência artificial, principalmente em relação ao deepfake. A corte eleitoral vem se ajustando a cada pleito, conforme a tecnologia. Sabemos que a velocidade da tecnologia é muito além do que a legislação. Então não dá tempo de acompanhar naquele pleito eleitoral. Então tudo que está vindo hoje é um aprendizado do TSE desde as eleições das últimas duas eleições.
Ele lembra que a determinação faz parte de regulamentações das Big Techs e que o descumprimento pode acarretar em multa.
Ele está responsabilizando agora as Big Techs. Se as Big Techs se recusarem a cumprir uma ordem judicial, elas vão ser penalizadas administrativamente e civilmente. Tá? E aí não falar o quê? De multa pecuniária pesadíssimas, tá? Até mesmo retirada do ar, da veiculação do seu link, né? Da sua página.
O uso da inteligência artificial tem preocupado autoridades, mas o advogado afirma que através da própria tecnologia é possível criar mecanismos de controle contra a fake news. Com a medida, o marketing dos candidatos também terá mudanças. Será possível ter uma clareza maior sobre o alcance dos políticos. E muitas estratégias que estão sendo desenvolvidas ao longo desses últimos anos terão de ser adaptadas. É o que explica o jornalista especializado em marketing político, Janiel Kempers.
Vão precisar se alinhar a essas mudanças e de uma forma muito rápida, porque ninguém estava esperando que o Google fosse fazer isso, né? Então, toda a estratégia que os marqueteiros fizeram ao longo de 3 anos para preparar esses candidatos, eles vão ter que adequar em menos de 6 meses, né? Porque uma campanha política não se faz em 2, 3 meses. É todo um planejamento.
Ele afirma ainda que com as mudanças tecnológicas e novos formatos de comunicação, as propagandas políticas também têm mudado.
Fazer um conteúdo, entre aspas, mais amador né, que não tenha cara que tenha sido feito por um profissional e que se identifique mais com o público. O conteúdo, que ele é natural, que parece que foi gravado assim, sem muita pretensão, ele tende a viralizar mais do que um conteúdo que foi todo projetado, com muitos efeitos gráficos, uma fala toda certinha. Então, hoje, a estratégia é essa, apostar num conteúdo mais natural, com uma fala mais povão, sem aquela estrutura toda linguística que os candidatos adotam, saindo um pouco daquele candidato que usa terno para um candidato que usa boné e camisa gola polo, camisa normal, sabe?
O advogado Frederico Cortes considera que o judiciário brasileiro está à frente de outros países com relação ao uso de tecnologia nas eleições.
Bom, professor Vladimir Feijó, são dois os pontos, né, nessa discussão. Primeiro, o Google não tem condição de fazer toda essa fiscalização, então resolveram proibir de vez. E é saber qual vai ser a consequência nas campanhas. E os especialistas que nós ouvimos aqui na reportagem falam que eles vão ter que se desdobrar ou talvez ter uma propaganda, vamos dizer assim, sem cara de propaganda, né?
É isso, Tiago. O Google, se tivesse condição, teria que arcar com custo elevadíssimo, não só para manter uma lista, um repositório disponível para consulta posterior, mas em consulta instantânea para os órgãos da Justiça Eleitoral, indicando os valores pagos, qual foi o público ou o nicho encaminhado para impulsionamento, e também essa plataforma teria que ser de acesso legível ou de um linguajar factível para juízes, não apenas técnicos. Então, eles julgaram que o risco era muito grande junto a um custo elevadíssimo e preferiram não entrar dentro desse jogo de impulsionamento, esse mercado de ganho. E como bem disseram aí os marqueteiros, as campanhas que já estavam contando com isso, que na eleição, depois da mini-reforma eleitoral, passou a ser permitido, vão ter que se reposicionar, já que o impulsionamento não vai estar disponível, pelo menos não dentro das plataformas do Google. Vamos aguardar o que as outras plataformas vão dizer, mas eu imagino que vai ser uma postura equivalente diante o elevado custo e o perigo de tomar multa além do bloqueio da plataforma.
Agora, Brasília, após formar maioria, ministros do STF irão discutir sobre as competências do Ministério Público na condução de inquéritos criminais. Reportagem de Janaína Camelo.
Esta será a terceira sessão do julgamento no plenário da Suprema Corte sobre ações diretas de inconstitucionalidade que questionam a competência do Ministério Público em investigações criminais. Na semana passada, a maioria dos ministros decidiu que o Ministério Público, ao realizar procedimentos de inquérito criminal, deverá informar ao Judiciário o início e o término da investigação, além de cumprir os mesmos prazos e parâmetros previstos para os inquéritos policiais. Hoje, a lei determina que o prazo para a conclusão de um inquérito realizado pela Polícia Civil ou Federal, deve ser de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Em caso de investigado preso, esse prazo é de 10 dias. Já o Ministério Público, no chamado procedimento de investigação criminal, tem um prazo inicial maior, de 90 dias, e que pode ser prorrogável ininterruptamente.
O julgamento será retomado com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Suprema Corte. Os ministros irão trabalhar os consensos do tema e definir uma tese, já entendendo que o Ministério Público está autorizado a instaurar investigações por iniciativa própria.
Agora, o Supremo irá discutir quais os parâmetros devem ser usados para regular os procedimentos de investigação conduzidos pelo Ministério Público. Na sessão da semana passada, o ministro Flávio Dino defendeu que haja meios para evitar duplicidade de investigações.
Repito que há situações, sobretudo de controle externo da atividade policial, em que isto não é possível, pelo contrário, é impossível, porque a polícia quer instaurar o inquérito e ela instaura, e o Ministério Público também instaura o procedimento de investigação criminal. Pelo menos que haja uma alusão que dessas situações se reconheça uma conexão, no mínimo, probatória e haja uma distribuição por dependência no juiz de garantias competente, para que esta autoridade, no exercício da sua função de controladora, possa, tanto quanto possível, evitar atos despiciendos ou atos excessivamente invasivos em relação ao cidadão. Por exemplo, ele ser ouvido duas vezes sobre o mesmo fato.
O julgamento teve início com as sustentações orais das partes envolvidas. As ações analisadas são de autoria da Associação de Delegados de Polícia e do Partido Liberal, o PL. Elas questionam normas que autorizam o Ministério Público a realizar diligências investigatórias, notificar testemunhas, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da administração pública, além de pedir auxílio da força policial.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou como desnecessária e injusta a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o Congresso também precisar de ter responsabilidade fiscal. O repórter André Anelli, de Brasília, traz as últimas informações. André, bom dia para você. É mais um capítulo desse conflito entre os poderes que a gente vem falando todos os dias aqui na Jovem Pan. Bom trabalho.
Todos os dias e até no final de semana também, né, Tiago? Muito bom dia para você, bom dia a todos aqui ligados no Fast News da Jovem Pan. Agora, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestou por meio de nota enviada à imprensa ontem. Segundo ele, uma coisa é ter responsabilidade fiscal e outra, bem diferente, é exigir do parlamento a adesão integral ao que pensa o executivo sobre o desenvolvimento do Brasil. Em outro trecho dessa manifestação, Pacheco ainda afirmou que o progresso se assenta na geração de riquezas, tecnologia, crédito, oportunidades e empregos e não na oneração do empresariado, da produção e da mão de obra. Essas declarações foram uma resposta ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em entrevista à Folha de São Paulo, nesse último sábado, Haddad afirmou que o executivo não consegue impor sua agenda ao legislativo. O ministro ainda deu exemplos de propostas de ajustes que, segundo ele, foram desidratadas pelo Congresso Nacional, como aquela que prevê a prorrogação da desoneração da folha de pagamento das empresas e das prefeituras e também outras questões, como, por exemplo, a PEC do quinquênio. Segundo Haddad, a situação do país virou um parlamentarismo que, se der errado, não dissolve o parlamento, e sim a presidência da República. Pacheco negou que as medidas do governo estejam podando, então, o Congresso Nacional. Pelo contrário, o presidente do Senado citou a aprovação do teto de gastos, da reforma tributária e de marcos legislativos, como o do saneamento básico, para justificar o apoio a propostas consideradas estruturantes. Tiago.
É isso, André Anelli. Essa semana vai ser mais vaziada por causa do feriado na quarta-feira. Bom trabalho para você, até mais tarde. Bom, professor Vladimir Feijó, de qualquer forma, esse entrever, vamos dizer assim, entre o ministro e o presidente do Congresso Nacional é mais um capítulo do que aconteceu na semana passada, quando o governo judicializou a questão da folha de pagamento, a desoneração da folha de pagamentos. E o potencial explosivo disso a gente não sabe, né? Infelizmente, isso pode aumentar ainda mais.
É mais uma cena do que eu comentei ontem aqui contigo, exatamente a fala do Pacheco justificando o recurso diante à ação promovida pelo Executivo, mas que também inclui a Câmara dos Deputados. 3 dias atrás, o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, tentou dizer que não é da Câmara dos Deputados essa pressão de pauta-bomba, de aumentar os gastos que esses projetos têm vindo, é do Senado Federal. E aí o Pacheco, de alguma forma, hoje, instigado mais uma vez diante a repercussão adequada da circunstância dos gastos públicos, mas também cuidar do desenvolvimento nacional, da saúde financeira das empresas e dos municípios, expõe o seu ponto de vista. Mas fato é que o orçamento como um todo é um dos grandes entraves da nossa política e tem sido utilizado muitas vezes como pauta de manobra, né? Toma lá, dá cá um projeto que pode aumentar um gasto e amarrar o executivo em troca de concessão de outros. Veja, o próprio Pacheco tinha o interesse de incluir o quinquênio, que é pauta da magistratura, que esconde que não quer isso, mas tem o interesse para eventualmente depois o legislativo trazer benefícios equivalentes para si.
O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para suspender a dívida do Estado com a União. O repórter Rodrigo Viga traz as últimas informações, queria saber de quanto é essa dívida, mas antes, não é, Viga? Aí no Rio, um sol para cada um, e mais cedo eu vi você falando que o termômetro é mentiroso aí no Rio de Janeiro. Por quê, Viga? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, meu caro Thiago. Sempre prazer falar com você, com o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Agora a gente até buscou a sombra, porque já estava um maçarico danado ligado na nuca e aquele termômetro de rua que eu costumo comparar à parte da classe política, né? Ou seja, é difícil de acreditar, difícil de confiar. Estava marcando 24 graus, Thiago. E a sensação já era de muito mais de... A sensação, a percepção. Depois que você começa a conviver com o calor com frequência, é o caso de quem nasceu no Rio de Janeiro ou mora no Rio de Janeiro. Eu nasci no Rio de Janeiro. Nosso cinegrafista, o Rodrigo Tessari, é de São Paulo, mas já está completamente adaptado. E a nossa concepção é que quando marcava 24 graus, já estava muito mais de 30 graus. Hoje, inclusive, nessa onda de calor, meu caro Thiago, deve bater por aqui algo perto dos 40 graus. Quente também está essa relação, viu, Thiago, entre governo do Estado e governo federal. Foram muitas rodadas de tratativas, de negociações, mas não houve um consenso com relação aos parâmetros que indexam, né, que corrigem a dívida do Estado com a União. Daqui para frente, já se tem uma tentativa de concertação, de solução para o problema. O problema, na verdade, segundo o governo do Estado do Rio de Janeiro, está para trás, no estoque da dívida. Uma dívida que começou com 13 bilhões, com B de bola, na década de 90 do século passado. O Estado do Rio de Janeiro diz que já pagou 155 bilhões à União, ao governo federal, em principal juros e também mora, e ainda deve outros 191 bilhões de reais, 160 bilhões em dívidas corrigidas e outros 30 bilhões em empréstimos tomados pelo Estado do Rio de Janeiro, mas que tem a fiança, né, que tem a garantia do governo federal. Pois bem, diante do impasse nessas negociações, do que ficou para trás no estoque da dívida, o governo fluminense vinha decantando a promessa e consolidou, ratificou essa promessa. Na última sexta-feira, ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma ação pedindo a suspensão do pagamento dessa dívida, até que seja possível se renegociar parâmetros mais adequados, mais aceitáveis. O governo do Rio de Janeiro diz que, ao longo dos últimos anos, quando a dívida passou de 13 para 191 bilhões de reais, foi submetido a condições ilegais, irregulares, injustas e indevidas. E tem sido penalizado também por decisões que vêm do governo federal, como, por exemplo, aquele teto para o ICMS de setores considerados fundamentais. Energia, telecomunicações, combustíveis e também transportes, o que causou um prejuízo anual de pelo menos 9 bilhões de reais. Segundo o governador do Estado, Cláudio Castro, Thiago, 20 espectadores e internautas da Jovem Pan, essa dívida de 191 bilhões de reais é literalmente inviável, é literalmente impagável por parte do Estado do Rio de Janeiro. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan.
Não consigo enxergar elementos administrativos para que eles possam rediscutir a nossa dívida para trás. Então, esses elementos são muito difíceis de ser enxergados na esfera administrativa e na esfera judicial, na esfera de resolução de conflitos. A gente tem uma forma isenta de fazer o debate sem que estejam a perigo, a risco, CPFs, mas que a gente possa discutir como entes federativos mesmo.
Esse, então, o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que na última sexta-feira ingressou com essa ação no Supremo Tribunal Federal, agora espera liminar para suspender o pagamento dessa dívida junto à União. Lembrando que, em paralelo, o governo do Estado do Rio de Janeiro está junto com os estados das regiões Sul e Sudeste, no âmbito do COSUD, aquele conselho que reúne os entes federativos dessas duas regiões do país, questionando basicamente os parâmetros para a correção dessa dívida. Recentemente, o Ministério da Fazenda chegou a fazer uma proposta, dizendo o seguinte: olha, se o Estado fizer mais investimento em educação, em ciência e tecnologia, esse juros da dívida pode ser reduzido, pode ser diminuído. Mas, segundo o governo do Estado do Rio de Janeiro, é impossível o Rio de Janeiro atender essa demanda porque não tem recursos para fazer esses investimentos requeridos pelo Ministério da Fazenda, ou seja, não atende aos interesses do Estado do Rio de Janeiro. Fica a expectativa agora do STF, se o STF vai conceder ou não essa liminar, mas o Estado do Rio, nesse ano de 24, Tiago, só para fechar, deve ter um déficit orçamentário de mais ou menos 8 a 9 bilhões de reais. Boa parte disso, pelo menos 4 a 6 bilhões, justamente por conta da dívida que tem com a União. E já tem gente vislumbrando o seguinte: se não resolver esse problema do passivo com a União, essa dívida de 191 bilhões de reais, a partir de 2025, a gente pode começar a revisitar uma história que já foi bem conhecida aqui no Rio de Janeiro. Começar a haver atraso no salário dos servidores fluminenses, Tiago.
É, isso que eu ia te perguntar rapidamente, Viga. Lá atrás, o governo do Rio de Janeiro chegou a dar um calote, vamos dizer assim, no pagamento dos servidores. Ou seja, é uma história que se repete, que se revisita, não é nova, não é, Viga?
É, na época do governador Luiz Fernando Pezão, Rio de Janeiro fez essa renegociação com o governo federal, conseguiu entrar no regime de recuperação fiscal, mas de lá para cá aconteceram vários movimentos, várias situações, inclusive que impactaram a receita do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, essa eterna tentativa de renegociar os parâmetros, porque o governo do Estado diz o seguinte: que contribui com a União com 400 bilhões de reais em tributos e impostos, mas recebe de volta 10% ou pouco menos do que isso. Então, é preciso dar uma equilibrada no que se chama aí de pacto federativo, não só para o Estado, mas também para todos os entes da federação, viu, meu caro Tiago?
Sem dúvida. Rodrigo Viga, bom trabalho para você, voltaremos a nos falar até mais tarde. Professor Vladimir Feijó, de qualquer forma, o Rio está recorrendo ao Supremo, mais um ente da federação recorrendo ao Supremo Tribunal Federal, que fica, claro, no centro dessa vitrine, né?
Ele não tem como fugir disso, afinal a própria Constituição estabelece como for possível de discussão, de atrito entre os entes. Agora, chamando a atenção, complementando o que o Viga disse, em 2017 o Rio de Janeiro obteve a sua recuperação fiscal, outros estados também fizeram acordo com a União, Rio Grande do Sul, Goiás e Minas Gerais, porém o Rio de Janeiro alega agora que teve problema de receitas, mas pouco tem dito sobre o reajuste da casa, o controle de desvios de dinheiro, a redução dos gastos, e já projeta para os próximos anos, não só pelo crescente endividamento junto ao acordo da União, mas dos próprios gastos regulares, para um déficit bilionário de 8,5. Subirá para 2026 para o dobro disso, 15,6 bilhões, projetando para 2027 quase chegar a 17 bilhões. De fato, o Estado se vê amarrado, mas alguma coisa mais profunda também precisa fazer, porque o déficit não é só por causa da recuperação fiscal.
Bom, seguimos por um rápido intervalo aqui no Fast News, daqui a pouco mais informações desse domingo para você, 11 horas e 58 minutos na Jovem Pan.
Na Real, Jovem Pan contra a fake news.
Circula nas redes sociais uma postagem com uma suposta declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O conteúdo afirma que o governo federal não terá dinheiro para pagar o salário dos servidores públicos a partir de junho e que a dívida pública acumulada vai ultrapassar o PIB. Mas atenção, todas essas informações são falsas. É fake news. A publicação ainda afirma que montadoras estariam avaliando suspender as atividades no Brasil. No pronunciamento mais recente sobre o funcionalismo público, Haddad afirmou apenas que não haverá reajuste para os servidores em 2024, porque o orçamento deste ano está fechado. O Tesouro Nacional calcula que a dívida pública federal deve atingir 7 trilhões de reais. No ano passado, o PIB do Brasil cresceu 2,9% em comparação com 2022, ficando em quase 11 trilhões de reais. Então, até o momento, não há sinais para afirmar que a dívida vai ultrapassar o PIB. E ao contrário do que afirmam os posts, a Volkswagen não anunciou que vai abandonar o Brasil. Em fevereiro, a montadora anunciou um investimento de 9 bilhões de reais no país. A General Motors também nega planos de fechar a companhia no Brasil e anunciou a primeira fase do seu ciclo de investimentos no país, que no total será de 7 bilhões de reais até 2028. A checagem é da agência internacional Reuters.
Na Real, Jovem Pan contra a fake news. Jovem Pan News. Você bem informado.
Pontualmente, meio-dia. Muito boa tarde a todos. Você que está chegando agora conosco nessa edição do Fast News, as últimas notícias desse domingo. De acordo com dados que foram publicados pela Secretaria da Segurança Pública aqui de São Paulo, o número de ocorrências de roubos e furtos no estado caiu na comparação com o igual período do ano passado. A reportagem é de Soraya Lawandi.
As ocorrências de roubos e furtos no estado de São Paulo, só nesses primeiros 3 meses do ano, portanto de janeiro até março, tiveram uma redução de 14,5%. Foram 51.999 casos, enquanto no ano passado os números chegaram a 60.805. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, desde 2001, essa é a primeira vez que os registros ficam abaixo de 52 mil. Os roubos de veículos também diminuíram 26,8% nesse período, de 9.709 para 7.109 ocorrências, e a comparação de furtos, cuja soma nesse primeiro trimestre do ano chegou a 137.346 ocorrências, também mostrou redução, embora menos pronunciada, de 4,1%. Já as vítimas de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, chegaram a 46, uma alta de 27,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Na capital, o número mais que dobrou foram 18 mortes de janeiro a março deste ano. Em nota publicada no site, a Secretaria de Segurança Pública afirmou ter evitado quase 10 mil roubos e furtos somente no mês de março em todo o estado.
Ainda aqui em São Paulo, donos de pets fazem uma manifestação no aeroporto de Guarulhos por justiça para o cão Joca, que morreu após ser enviado em um voo errado na última segunda-feira. A repórter Beatriz Manfredini está lá, traz as últimas informações. Beatriz, boa tarde. Como é que está essa movimentação, a manifestação por aí? Bem-vinda.
Oi, Thiago, boa tarde para você também, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Olha o protesto. Aqui no Terminal 2 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, começou por volta das 10 horas da manhã. Então agora, pelo meio-dia, a gente já tem uma movimentação mais tranquila. As pessoas começaram a deixar o local. Ainda assim, o fluxo é intenso por aqui. Realmente, nós tivemos uma quantidade bastante grande de pessoas na região. Inclusive, o tutor do cãozinho Joca, o João Fantasini, ele permanece aqui no local. Quem nos acompanha pela rádio não consegue ver, mas ele está aqui atendendo ainda as pessoas que vieram dar apoio à causa. Então, ele tira foto, conversa com as pessoas e, claro, as pessoas acompanhadas dos cães. Muita gente trouxe o animalzinho aqui para este protesto. Então, o que acontece, eu disse Terminal 2... Mais especificamente ainda, no check-in B, em frente aos guichês da companhia aérea Gol, né? Foi a companhia aérea Gol quem fez o transporte errado do cão Joca, que foi levado para um local diferente do tutor. E depois, então, quando o João, o tutor, tentou encontrar o cão de volta aqui no aeroporto mesmo de Guarulhos, o cãozinho já estava sem vida. Isso ocorreu na última segunda-feira. Então, a gente continua vendo esse atendimento, as pessoas que vieram dar apoio ao João, e nós conversamos com o João, o tutor do Joca, mais cedo. Ele contou que não recebeu nenhum tipo de respaldo da companhia aérea e falou também que está traumatizado. Ele disse que vai lutar para a criação de uma lei, né, de uma regulamentação para o transporte de animais. Ele, inclusive, está com a camiseta escrita Lei Joca. A gente tem um trecho dessa fala, vamos acompanhar.
A lei, ela vai ser feita para englobar todo tipo de transporte que pode levar animais. Então, não é só avião, é ônibus, é navio, é tudo, porque a gente precisa fazer mudar, trem principalmente, então a gente precisa mudar. Eu sempre tinha muito medo de perder o Joca, muito medo, porque era só eu e ele. E eu perdi. E agora eu tô do outro lado. Mas eu não vou ser mais um. E ele não vai ser o só mais um que morreu.
O João abraça as pessoas neste momento e ele foi recebido por um corredor, né, de pessoas com seus animais, com muitos aplausos, e ficou muito emocionado na chegada aqui ao aeroporto. É importante a gente dizer também que algumas figuras, algumas autoridades estiveram presentes neste protesto, uma delas, por exemplo, o deputado federal Fernando Marangoni. Eu conversei com ele, ele disse que na terça-feira tem uma reunião em Brasília do grupo de trabalho que vai discutir com o Ministério de Portos e Aeroportos essa legislação para o transporte de animais, porque atualmente só existe uma portaria pela ANAC para regulamentar de alguma forma esse transporte, então a ideia é mudar, fazer uma regulamentação não só para o transporte aéreo, mas também aquaviário e viário. Então agora, manifestação terminando, né, caminhando aqui para o fim, importante a gente dizer também que tem registro aqui em São Paulo de um ato do tipo no aeroporto de Congonhas, na capital paulista. Thiago.
É isso. Beatriz Manfredini acompanhando essa manifestação no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, São Paulo. E você volta na programação da Jovem Pan até mais tarde. Professor Vladimir Feijó, são também inúmeros aspectos desta discussão, porque, primeiro, nós temos a dificuldade de ação da própria ANAC. Claro que o Congresso Nacional pode fazer uma lei, mas o que chama mais atenção é o desrespeito das companhias aéreas, não só no caso do transporte dos animais, que é algo cobrado também, isso daí não é nenhum serviço gratuito das companhias aéreas, mas é a falta de esclarecimento que essas empresas têm com o público, muitas vezes se cancela o voo sem nenhuma explicação, e é um setor muito caótico aqui no Brasil, não é, professor?
O setor alega que ele tem margens muito baixas, mas ele praticamente é um duopólio, uma concentração muito grande, que dá a eles essa margem de não ter que dar muita satisfação, porque o consumidor não tem muita opção. Porém, ele tem toda e devida questão de exigir o básico, que é a prestação de informações. Quando a gente envolve pets em especial, está claramente que isso já virou uma grande força política. Conseguiu-se aprovar a lei sanção e não duvido muito o Congresso tentar regulamentar ainda mais, afinal há uma mobilização muito grande. Entre 2013 e 2021 nasceram 26 milhões de crianças no Brasil e por volta de 20 milhões de pets foram incorporados às famílias, que gastam em serviços pelo menos 10 bilhões de reais e de alguma forma politicamente se manifestam porque têm interesse de serem bem tratados como consumidores que são.
O Papa Francisco se reuniu nesse sábado no Vaticano com a ex-presidente da República, Dilma Rousseff. Quem traz as informações é a repórter Luciana Verdolin.
A ex-presidente Dilma Rousseff, hoje presidente do Banco dos BRICS, foi recebida pelo Papa Francisco neste sábado lá no Vaticano. Em 2013, quando Francisco foi eleito Papa, Dilma Rousseff foi a primeira chefe de Estado a ser recebida lá no Vaticano. Ela era presidente da República. Foi no governo Dilma Rousseff também que o Papa Francisco esteve aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, para participar da Jornada Mundial da Juventude. Segundo a ex-presidente, os dois conversaram sobre vários assuntos, entre eles os desafios da humanidade, o combate à desigualdade e à fome, a transição energética e as ações necessárias para enfrentar as mudanças climáticas. Durante a visita, a ex-presidente deu de presente ao Papa Francisco um livro, Nos Sertões e na Cidade, publicação de Teodoro Sampaio, que foi engenheiro, geógrafo, cartógrafo, historiador, arquiteto e urbanista, nascido em 1855. Chama atenção o fato do autor ter sido filho de uma escrava na zona rural de Santo Amaro da Purificação, na Bahia. O Papa presenteou Dilma Rousseff com textos sobre a visão da Igreja sobre o bem comum, a fé cristã e a amizade social, além de uma escultura em bronze com os dizeres amar e ajudar. De Brasília, Luciana Verdolin.
O Papa Francisco se encontrou com jovens em Veneza na primeira viagem para fora de Roma em 7 meses. Cerca de 1.500 pessoas se reuniram para recebê-lo. O pontífice também visitou um presídio e participou de um festival da Bienal de Veneza. Francisco enfrentou diversos problemas de saúde nos últimos meses que o obrigaram a cancelar os compromissos. A gente volta ao Brasil e fala de Brasília. Semana de definições na Câmara e, sobretudo, no Senado. Na pauta, o PERSE, a desoneração e os vetos presidenciais. Os repórteres Bruno Pinheiro e Marília Ribeiro estão atentos a todos esses passos dos parlamentares e trazem as últimas informações. Acompanhe.
A Câmara dos Deputados pode ter uma semana de trabalho reduzida. O feriado do Dia do Trabalhador motivou os deputados a pedir uma folga para o presidente da Casa, Arthur Lira. Medida que ele tem concordado apenas após alguns dias de esforço concentrado na Casa, mediante assinatura de acordo e corte de salários para quem descumprir o combinado. Os parlamentares ainda necessitam decidir sobre o que deve analisar nos dias de trabalho. A semana em Brasília terminou agitada após o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Cristiano Zanin, atender a um pedido do governo federal e suspender a desoneração da folha de pagamento. A relatora da medida na Câmara dos Deputados, Anne Ortiz, afirmou à Jovem Pan que a medida pode aumentar os custos do governo.
Nós não podemos hoje aceitar que o governo cause tamanha insegurança jurídica no nosso país. E não é só para os 17 setores. Nós falamos dos 17 setores que são afetados diretamente, mas o efeito cascata, ele traz um prejuízo, né, para a economia brasileira. Vai aumentar o custo de vida das famílias brasileiras, vai aumentar o número de desemprego, vai inclusive aumentar o custo do próprio governo.
O presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Joaquim Passarinho, do PL do Pará, afirmou também estar surpreso com a medida monocrática derrubando uma decisão do Congresso Nacional.
Uma falta de compreensão no momento político do presidente e do executivo, tensionando cada vez mais essa relação com a Câmara, com o Legislativo. Acho que é desnecessário isso, mas o que nós podemos fazer nesse momento é pressão e tentar que o Pleno possa reverter essa situação.
Aqui na Câmara dos Deputados, a temperatura que estava baixando entre os parlamentares e o Palácio do Planalto pode ter aumentado novamente. O presidente Lula chegou a se reunir com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, para tentar conter uma crise iniciada há algumas semanas. Mas essa movimentação pode ter sido em vão. Lá no Senado Federal, o presidente Rodrigo Pacheco chegou a judicializar um recurso contra o governo federal.
É isso mesmo, Bruno. A semana aqui na casa promete ser decisiva para a desoneração da folha de pagamento e também servirá como um termômetro para análise de vetos presidenciais, como a saída de presos em datas festivas e também sobre as emendas parlamentares. Ela está marcada para a segunda semana de maio.
Há também a expectativa de que o projeto que reformula o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, seja analisado em regime de urgência e votado na terça-feira. A relatora do projeto é a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba. Na última semana, o governo e a Câmara dos Deputados entraram em um acordo pelo PERSE. O programa continua até 2027, mas com um teto de 15 bilhões de reais. Outra discussão que está no radar dos senadores é a proposta de emenda à Constituição, que prevê que salários de juízes, promotores e de outras categorias no funcionalismo público têm um adicional de 5% a cada 5 anos, chegando até 35%. A proposta já vai para a quarta sessão de discussão. A partir do quinto debate, ela já pode ser votada. Segundo Pacheco, no entanto, a próxima sessão só deve acontecer após o feriado do Dia do Trabalhador, o que pode diminuir a movimentação no Congresso Nacional.
Bom, professor Vladimir Feijó, é bom lembrar que esse aqui é um ano eleitoral, então logo mais o Congresso perde ainda mais a força, né? Porque muitos parlamentares, principalmente da Câmara, vão se candidatar às prefeituras das cidades pelo Brasil. Agora, de qualquer forma, são muitos os desafios e tudo vem a reboque dessa nova crise, né, professor? E como que esse nó vai ser desatado, se é que vai ser desatado?
Pois é, o Congresso aproveita também de outros eventos, a AgriShow começa hoje e também a Câmara dos Deputados, portanto, permitiu que a Comissão de Agricultura e a Frente Parlamentar faça visita técnica. Na área da saúde também tem inauguração de alguns estabelecimentos, a mesma coisa de educação. Enquanto isso, os assuntos econômicos, que são esses que estão esquentando o embate entre os poderes, vão ficar para só depois do feriado, se não ficar só para a semana seguinte, como você bem chamou a atenção, sabendo que julho já vai ser o prazo limite para um trabalho cotidiano. O Senado tem um pouco mais de atividade nessa semana do que a Câmara dos Deputados. Diferentes comissões agendaram reuniões de trabalho, mas a maioria delas de audiência pública e pouca coisa de deliberação para dar seguimento em projetos de lei.
A gente fala sobre as eleições municipais. Aqui em São Paulo, o pré-candidato do PSOL à Prefeitura, o deputado federal Guilherme Boulos, participou nesse sábado de um encontro Mulheres na Zona Oeste da capital paulista. Ele voltou a prometer um secretariado com paridade de gênero. O repórter Álvaro Nocera traz as informações.
Em evento realizado na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, o pré-candidato pelo PSOL à Prefeitura da capital paulista, Guilherme Boulos, participou do encontro Mulheres, que contou com a presença da deputada federal, Érica Hilton. No evento, educadoras, psicólogas e professoras discursaram sobre a luta das mulheres na sociedade. Guilherme Boulos afirmou que busca mais mulheres na Câmara Municipal da cidade e prometeu 50% do secretariado, se eleito, feminino.
O debate sobre política para mulheres, como bem disse a Érica Hilton, tem que ser política feita com as mulheres e que valorize o protagonismo das mulheres. Por isso, nós assumimos o compromisso, no dia 8 de março desse ano, eu e a Marta, de que a gente ganhando a eleição, o secretariado que tomará posse no dia 1º de janeiro do ano que vem terá pela primeira vez na história dessa cidade ao menos 50% de mulheres dirigindo as políticas públicas da cidade de São Paulo.
Boulos enfatizou que a cidade de São Paulo não é conservadora, já que Marta Suplicy e Luísa Erundina se elegeram na capital.
Eu ouvi outro dia na imprensa uma conversa de que não. O cenário da eleição de São Paulo é difícil para o Boulos porque São Paulo é uma cidade conservadora. Aí eu penso, uma cidade conservadora que quando estava saindo da ditadura militar não tinha nem a Constituição de 88 promulgada, elegeu uma mulher nordestina de esquerda para ser prefeita dessa cidade que foi Luísa Erundina. 8 anos depois do fim do mandato da Erundina, elegeu uma mulher que se notabilizou por fazer popularizar o debate sobre o feminismo na TV aberta, que foi Marta Suplicy.
A ex-prefeita da cidade de São Paulo, Marta Suplicy, vice na chapa de Guilherme Boulos, era uma figura esperada no evento, mas não compareceu devido a uma virose. Neste sábado, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, participou da entrega da revitalização do complexo COSAP pela manhã. Há também pré-candidata Tabata Amaral, não teve agenda.
E na agenda pública desse sábado, o prefeito Ricardo Nunes anunciou a extensão das faixas exclusivas para motocicletas e corredores. O pré-candidato à reeleição aqui na capital paulista também comentou, claro, sobre a corrida eleitoral, mas disse que a decisão sobre o nome para vice deve ocorrer apenas em julho. Repórter Beatriz Manfredini.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou o início da faixa azul em 4 novos corredores da cidade. A partir de segunda-feira, 8 quilômetros de faixa na Washington Luiz, Santos Dumont, Rua Santa Eulália e no túnel Ayrton Senna estarão funcionando. Com isso, segundo o prefeito, a cidade chega à marca de 98,2 quilômetros de faixa azul implementados. Até o fim do ano, cerca de 28 trechos devem ser inaugurados, como na Avenida Senador Teotônio Vilela e na Salim Farah Maluf. Em agenda pública neste sábado, Ricardo Nunes também comentou sobre as eleições municipais. Ele classificou o nome do vereador Milton Leite, presidente da Câmara Municipal, como boa opção para vice, mas lembrou que são diversos partidos na aliança composta por ele e afirmou que uma decisão só deve ser tomada no mês de julho.
Enfim, tem 10 nomes que estão postos para serem vice, mas eu já disse que eu vou decidir isso só lá em julho, né? A gente não vai ter essa decisão de vice agora. Eu tenho que fazer um trabalho bastante importante de pegar toda essa frente ampla e dialogar para que a gente possa ter um nome de consenso. Então, o nome do presidente da Câmara Milton Leite, é um bom nome, como os demais nomes também. Não existe uma preferência de nenhum nem outro. É um processo agora de diálogo, da gente ter uma convergência em nome do nome que será escolhido lá em julho.
Segundo fontes ligadas à pré-campanha de Ricardo Nunes, o objetivo é adiar a escolha para não gerar mal-estar entre as cerca de 10 legendas que estão apoiando a reeleição do atual comandante da capital paulista.
Professor Vladimir Feijó, então acompanhamos como foram as agendas, né, do atual prefeito e do candidato Guilherme Boulos, pré-candidato ainda, né, porque não chegamos às convenções, mas a grande discussão no caso do prefeito é sobre o nome do vice. Boulos já tem a vice, Marta Suplicy, e o que é mais primordial agora para essas negociações, mas ao que tudo indica, essa indicação pública, pelo menos, vai demorar.
Exato, eu não faço acompanhamento específico dos partidos, mas fazem parte da composição nacional também. Afinal, um candidato pode puxar o outro e, com coordenação dos governos estaduais e nacionais, agentes externos acabam interferindo. E dessa forma, medindo ainda o eleitorado paulistano, o atual prefeito, de fato, talvez vai adiar, aguardando as pesquisas de opinião a complementar os temas. Afinal, o maior dos temas de interesse à segurança pública é de afetação indireta apenas da competência da prefeitura. Os demais temas a preocupar o paulistano, por exemplo, a enchente, pode ir perdendo interesse na medida que a temporada de chuva também passe e ele poderia fazer um spinning, né, para outra temática.
Um decreto aprovado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro tornou a cantora Madonna cidadã carioca honorária. A popstar deve receber o título nesta semana quando chega ao Brasil para o show do próximo fim de semana nas areias da praia de Copacabana. As últimas informações com Rodrigo Viga.
A cantora Madonna agora é cidadã honorária da cidade do Rio de Janeiro. O título foi concedido pela Câmara Municipal, proposta feita pelo presidente da Câmara Carioca, Carlos Caiado, e pelo ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, César Maia. A expectativa é que esse título seja entregue esta semana, antes do mega show programado para acontecer no próximo sábado, nas areias da praia de Copacabana. Show gratuito que deve reunir mais de 1,5 milhão de pessoas. Madonna deve chegar ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira. Vem de uma turnê internacional. Chega acompanhada de família e do seu enorme staff. Vai ficar hospedada no tradicional hotel Copacabana Palace, bem em frente ao palco que está sendo montado nas areias da Praia de Copacabana para o show do próximo sábado. Show que começa por volta de 9:30 da noite. Deve durar 2 horas e atrair 1,5 milhão de pessoas do Rio e fora da cidade, de outros estados e até mesmo do continente sul-americano. A expectativa é que o show da Madonna possa movimentar e injetar na economia carioca algo como R$ 300 milhões. A demanda por hotéis não para de crescer, principalmente na zona sul da capital, onde está o bairro de Copacabana, e na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Madonna não se apresenta aqui em território brasileiro desde 2012. É a quarta passagem dela pelo país. Só que dessa vez fará show único, gratuito, nas areias da Praia de Copacabana no próximo sábado, aqui no Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viga.
Olha, um dos destaques deste domingo em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, é a pré-abertura da principal feira do agronegócio brasileiro, a AgriShow. A repórter Marisa Cury está no evento, traz as últimas informações. Marisa, boa tarde para você, bom trabalho. O que, que você destaca para os nossos ouvintes e espectadores?
Boa tarde para você, também para todos que nos acompanham. Estamos na 29ª edição da AgriShow nesse ano de 2024. Uma das novidades por aqui é que a cerimônia de abertura, que sempre acontece na segunda-feira, a feira sempre acontece de segunda até sexta, nesse ano foi antecipada para domingo. Então, por isso, estamos aqui mostrando ao vivo toda essa movimentação. Nós temos aqui o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, está presente, também o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Agora fala o prefeito de Ribeirão Preto,
Duarte Nogueira, também está presente a senadora Tereza Cristina, várias autoridades, outros políticos e um público de 450 pessoas. Nós temos aqui alguns dados da feira que foram registrados no ano passado e que devem ser superados esse ano. Um volume de negócios que era de 13 bilhões de reais, esse ano deve bater os 15 bilhões. São esperados mais de 200 mil visitantes na feira de amanhã até a próxima sexta. A gente sabe da importância dessa feira, né? Uma das maiores do mundo e a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina. São várias inovações, realmente um cenário impressionante. Nós temos imagens que nós vamos trazer ao longo da nossa programação e também movimenta muito a economia aqui da cidade. A rede hoteleira, hotéis, os restaurantes, vários empregos diretos e indiretos também são gerados. E a aposta desse ano é a inteligência artificial, que está sendo implantada no campo para trazer ainda mais produtividade e uma melhor gestão. Realmente é uma feira que vai ficar na história.
Yuri, acompanhando esta pré-abertura da AgriShow, a Jovem Pan, claro, ao longo da semana vai trazer as informações sobre essa feira. Bom trabalho para você. Professor Vladimir Feijó, de qualquer forma, é uma feira importante que movimenta milhões de reais. São muitas empresas, a cada ano mais empresas participam dessa feira, mas sempre tem, né, professor? O tal do rame-rame político envolvendo parlamentares e, no caso, aí, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que quando era governador sempre estava nessa feira. De qualquer forma, uma tentativa também do governo de se aproximar desse setor que carrega muitas vezes o Brasil nas costas.
Isso, e precisa do agro para ter algum resultado econômico satisfatório em um ano de expectativa de redução de colheitas, não só pela queda do preço das commodities, mas também por questões climáticas. E o investimento em tecnologia, em novos métodos, pode reverter alguma dessas expectativas inferiores, já que poderia garantir algum retorno econômico. O AgriShow é importante, ano passado teve aí o entreveio do ex-presidente ter sido convidado, e aí a atual gestão ficou um tanto quanto insatisfeita e esse ano tratou de antecipadamente evitar qualquer tensão. Uma última nota, Tiago, eu espero que de fato tenha resultados positivos, porque a expectativa talvez não seja essa. Afinal, a feira encerrada em Goiás no dia 12 teve receitas menores, já a indicar ou que os investimentos, as compras vão ser feitas aí no AgriShow, ou então porque de fato, os agricultores estão temerários de lucros menores nesse ano.
O presidente Lula tomou para si a responsabilidade da articulação política do governo e já separou na agenda um espaço reservado para se reunir com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. A reportagem de Brasília, André Anelli.
O presidente Lula já anunciou que vai fazer uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, numa data ainda indefinida, mas deve ser nas proximidades do feriado de 1º de maio. Lula tem no radar a votação dos vetos presidenciais, que deveria ter ocorrido na última quarta-feira, mas foi adiada. Uma das preocupações é que seja mantido o veto contra a proibição da saidinha dos presos para visitas familiares. O governo defende a manutenção do direito em nome do que considera humanitário e constitucional, enquanto a maioria do Congresso discorda desses argumentos. Além dessa questão ligada aos vetos, a pauta econômica é outra grande preocupação do governo, que teme pela aprovação da PEC do quinquênio. Ainda na área econômica, o governo tem pela frente as aprovações ligadas ao orçamento da União. E para completar o pacote de preocupações com o Legislativo, estão as chamadas pautas-bomba, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem ameaçado pautar, supostamente devido ao mau momento que ele enfrenta com o Planalto, em especial com o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. Uma das propostas consideradas bombas é a desoneração da folha de pagamento dos municípios, que o governo também é contrário, mais uma vez por causa do orçamento. Sobre as duas medidas consideradas bomba, que são a PEC do quinquênio e a desoneração dos municípios, Lira negou que as pautas tenham vindo da Câmara. Segundo ele, o Senado é quem precisa responder pelas medidas.
Ainda em Brasília, o Ministério da Educação prorrogou até o dia 17 de maio o prazo para as convocações da lista de espera do FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Repórter Luciana Verdolin.
O Ministério da Educação prorrogou até 17 de maio o prazo para as convocações da lista de espera do FIES, do Fundo de Financiamento do Estudante do Ensino Superior, agora do primeiro semestre de 2024. Inicialmente, o prazo ia até a próxima terça-feira, dia 30. Já foram feitas 5 chamadas de lista de espera. Pelas redes sociais, no entanto, os estudantes denunciaram problemas na plataforma e fizeram vários pedidos para que o MEC prorrogasse a data final devido exatamente às inconsistências que estavam atrapalhando o processo das vagas remanescentes. Os alunos relataram falhas técnicas, demora excessiva na fila de espera e aprovação de um mesmo candidato para 2 cursos, o que é proibido pelas regras do FIES. Agora, em 2024, o programa oferece 112 mil vagas, sendo que para o primeiro semestre foram ofertadas mais de 67 mil. Para o segundo semestre, 44 mil novas vagas deverão estar sendo disponibilizadas. Além de problemas com as chamadas vagas remanescentes, os alunos reclamam também que o edital do FIES só foi anunciado no início de março, quase 2 meses após o resultado do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. De Brasília, Luciana Verdolin.
Um novo imposto previsto na reforma tributária pode incidir sobre compras em sites estrangeiros. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o doutor e mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, André Félix Ricota de Oliveira. Tudo bem, professor? Boa tarde, muito obrigado pela participação na Jovem Pan. Bem-vindo.
Boa tarde, Thiago. Eu que agradeço o convite.
O professor, antes mesmo da aprovação da reforma tributária no ano passado, o governo já discutia essa taxação, primeiro liberando as compras até 50 dólares de qualquer tipo de imposto, mas agora essa discussão volta nessa regulamentação da reforma tributária nos projetos que vão chegando ao Congresso Nacional. O senhor acha que é uma medida saudável para que a indústria nacional aqui seja preservada? Há necessidade mesmo de sobretaxar ou o senhor acha que não?
Bom, era um benefício fiscal, né? Um benefício fiscal presente para pessoas físicas que adquirissem do exterior produtos até 50 dólares, isentos dos impostos federais, atualmente pagando só o ICMS, né, a alíquota de 17%, e o IBS, a CBS, propostos pela emenda constitucional 132, já não previu essa isenção na importação. Havia e há uma reclamação, né, principalmente dos grandes varejistas do Brasil que trabalham com e-commerce, depois as indústrias. E é normal você ter essa proteção do mercado interno através das importações, dos impostos sobre as importações. Os impostos que tentam que os produtos estrangeiros, como eles já saem dos seus países imunes de tributos, quando eles chegam no país importador, é normal sofrerem uma carga tributária para ter uma competitividade com os produtos nacionais ou até beneficiar a aquisição de produtos nacionais em detrimento dos produtos estrangeiros.
Doutor André, vou chamar agora o nosso comentarista, professor Vladimir Feijó, que faz a próxima pergunta. Professor.
Doutor André, bom dia. Pelo que eu percebi, a maior novidade diz respeito a serviços importados do exterior, que até então não tinha regulamentação e vai incluir dentro do IVA. Isso implica, por exemplo, a compra de softwares e etc. Segundo o Ministério da Fazenda, as empresas estrangeiras serão obrigadas a fazer um cadastro. O senhor acredita que, de fato, haverá facilitação desse registro, esse cadastro, ou vai acabar recaindo sobre o consumidor final, que provavelmente será notificado para pagar esse imposto?
Bom dia, professor Feijó. Geralmente, esse imposto, né, o IVA, no nosso caso o IBS, o CBS, ele é um encargo que o ônus financeiro fica todo para o consumidor final. Então, no eventual importação, tanto de serviço como foi dado como exemplo agora, ou como de bens, para desembaraçar, para que tenha, seja exercido, o caso o exportador, né, o estrangeiro não pague, vai recair para quem contratou esse serviço no Brasil. É uma responsabilidade tributária que com certeza ficará para o consumidor final. O cadastro, essa burocracia, tende a não ser difícil. Nós já existia debates, né, se incidiria ISS sobre a importação de serviços. O que seria importar serviços? É difícil, né? Definir o que é importar serviços, com a ideia, com a reforma tributária, que esses debates, esses questionamentos não existam mais.
Doutor André, no caso da indústria de máquinas e equipamentos, por exemplo, a gente aqui na Jovem Pan conversa muito com a ABINE, né, que é a Associação Brasileira do Setor, e eles sempre ressaltam o seguinte, que há muita importação de componentes para que os equipamentos sejam montados aqui dentro do Brasil. A reforma tributária muda esse cenário, ou seja, pode incidir ainda mais imposto e encarecer esse tipo de produto que é montado aqui no Brasil? Isso desincentivaria essa indústria aqui no Brasil e aí os equipamentos seriam importados já prontos de fora?
Tudo depende da alíquota. Qual será a alíquota definida? A partir de 2026, nós teremos a alíquota teste. Será de 0,1 para o IBS e 0,9 para o CBS. Se tivermos alíquotas razoáveis, não vejo maiores problemas. Hoje, temos alíquotas relativamente pesadas. Nós temos sobre a importação, o imposto de importação, o PIS, COFINS de importação, o IPI importação e o ICMS importação. Então, já não é uma carga tributária tão tranquila. A reforma tributária ela ainda não começou. A gente está começando a discutir a lei complementar que vai instituirá o IBS, o CBS e o imposto seletivo. Então, muita água ainda vai rolar, muito debate teremos. Até o surgimento da reforma tributária, até ela ser implementada, teremos alternância de poder, alternância de governo. Então, ainda está muito incipiente o que vai acontecer, né? Sabendo de como é a tributação atual do Brasil, a tributação do passado do Brasil, a gente consegue prever o futuro. Não será algo tão simples, isso eu não tenho dúvida.
Doutor André, o professor Valdemir Feijó faz mais uma questão. Professor.
Correlacionado ao que o Thiago te perguntou, doutor André, o maior impacto hoje é sobre a fila de espera para a importação, que o acordo que o governo fez com aqueles sites que se pré-cadastrarem teriam prioridade. E com essa legislação, teria que acabar essa prioridade. O Brasil tem algum plano, junto da reforma tributária, de reformar toda a fiscalização aduaneira?
Bom, professor Feijó, é bom deixar claro que o imposto de importação ainda continuará. A reforma tributária com o surgimento do IBS, da CBS e do imposto seletivo vão se substituir 5 tributos. O IPI, o ICMS, o PIS, COFINS e o ISS. O imposto de importação, que é o principal tributo aduaneiro federal, ainda continuará. Então, essa legislação, essa questão dos sites exteriores, do e-commerce, se cadastrarem, ainda perdurará por um bom tempo.
Professor André, deixa eu aproveitar a participação do senhor aqui para perguntar sobre esse debate do cashback da cesta básica do brasileiro. O senhor acha que é uma medida que pode funcionar e aliviar, claro, a carga tributária de famílias de baixa renda?
Sim, não é o ideal, mas a gente vive num país com alta desigualdade social. Os produtos da cesta básica aparentam que vão ser devidamente taxados, né? Vão ser estabelecidos quais são esses produtos. Então, as famílias de baixa renda que adquirirem esses produtos terão de volta o tributo pago. No IVA, né? No IVA, no Imposto de Valor Agregado, quem fica com todo o ônus financeiro é o consumidor final. Ele não é considerado um imposto que faz a justiça fiscal. O imposto que faz a maior justiça fiscal, deveria fazer a maior justiça fiscal, é o imposto de renda. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, recolhe menos. No IVA, pouco importa a sua capacidade contributiva e é um imposto considerado regressivo. Porque quem tem mais, proporcionalmente, com a sua capacidade econômica, recolhe menos tributo. E quem tem menos, quem tem pouca capacidade econômica ou contributiva, gasta todo o seu salário para consumir. Então, proporcionalmente, essa pessoa gasta mais. Então, seria uma forma de fazer um pouco de justiça fiscal nessa situação.
E mais uma questão, professor. No ano passado, enquanto a reforma tributária estava sendo discutida no Congresso Nacional, se falava de quanto que ia ser a alíquota média do IVA, 25%, e muitos tributaristas falavam que se esse valor fosse mais alto, aí não adiantaria a reforma tributária. O senhor concorda com isso? Nessa semana nós ficamos sabendo que a média vai ser 26,5%, mais ou menos. Mas isso não quer dizer que todos os produtos terão essa alíquota, é isso, professor?
É, alguns produtos terão tratamento diferenciado, não são muitos, mas a alíquota básica que vem se discutindo já chegou-se a dizer que seria 30%, aí essa semana falando que a Receita Federal fez cálculos que isso chegará a 26,5%. Mesmo chegando a 26,5%, nós teremos a segunda maior alíquota da tributação sobre o consumo no mundo. Primeiro é a Hungria, com 27%. Se nossa alíquota for superior a 27, teremos a maior alíquota. Isso não é econômico e social do país. Eu não tenho dúvida. A reforma tributária, em tese, ela viria para simplificar o nosso modelo tributário atual, que eu não acho ruim, eu acho um modelo bom, mas, infelizmente, o Poder Legislativo e o Executivo muitas vezes distorceram o nosso sistema tributário nacional e muitas vezes avalizado, né, chancelado pelo Poder Judiciário. O modelo de 1988, da Constituição Federal de 88, não era ruim, era um modelo bom. Nossa carga tributária ficava em torno de 20, 22,5% do PIB. Só que com o passar dos anos, as políticas dos governos foram elevar por demais a carga tributária. E achando que aumentando a carga tributária iam resolver os problemas das contas públicas. E mostrou-se e se mostra que isso não é a solução. Então, com o IVA a 26,5%, que seja isso, eu não acredito, mas que seja 26,5%, nós teremos uma carga pesada sobre o consumo e não vai ajudar a diminuir a desigualdade social que nós temos nesse país, que é o nosso maior problema atualmente.
Participação aqui na Jovem Pan do doutor e mestre em Direito Tributário pela PUC aqui de São Paulo, André Félix e Cota de Oliveira. Doutor, muito obrigado sempre pela atenção e gentileza. Boa semana, até a próxima.
Eu que agradeço o convite mais uma vez, é sempre um prazer estar com vocês. Boa semana.
Obrigado. Bom, nós já falamos sobre a AgriShow nessa edição aqui do Fast News e agora a gente fala sobre a Feira de Agronegócio que reuniu milhares de pessoas em Sinop, em Mato Grosso. O repórter Bruno Pinheiro acompanhou e traz as novidades do setor.
Os corredores do Parque de Exposição de Sinop ficaram assim, lotados. Durante todos os dias de eventos da Norte Show, entusiastas do agronegócio, expositores e visitantes em busca de insights valiosos e informações atualizadas sobre diversos aspectos do agronegócio. Para o presidente da Associação de Criadores do Norte, Moisés De Bastiani, os números já são positivos e superaram as últimas edições.
E quanto aos negócios, a gente acredita que esse ano vai superar os números do ano passado. O agro é muito forte, a nossa região é 100% aí pecuária, agricultura, né? Temos um pouco de madeira ainda e o comércio local muito forte. A cidade inteira participa da feira, de alguma maneira todo mundo tem ligação com o agro e acaba refletindo em números positivos para toda a cidade de Sinop e região.
E como novidade no setor, este ano a feira trouxe a Norte Show Kids e a Campus Norte Show. A Norte Show Kids é especialmente voltada para o público infantil, oferecendo atividades interativas e educativas para os jovens interessados no mundo do agronegócio.
Nós temos aqui um trabalho chamado Norte Show Kids, que aproxima as crianças do quarto ano para a feira, para que a gente possa mostrar esse mundo gigantesco que é o agro. E outro projeto que a gente tem também dentro da Norte Show, chama Norte Show Campus, que traz os universitários dos cursos relacionados aí, ligados ao agro, para essa aproximação do que tem de tecnologia, do que tem de informação e de possíveis negócios que possam ser feitos no futuro, que são esses jovens que vão estar à frente. Então, o agro é forte em todos os sentidos. E a cidade que tem o mérito e o privilégio de ter o agro forte igual Sinop, é fora da curva sempre pro lado positivo, né?
Em dezembro do ano passado, Sinop se consolidou como a quarta melhor cidade do Brasil e a primeira de Mato Grosso para fazer negócios no comércio, de acordo com um estudo elaborado pela consultoria Urban Systems. O estudo é calculado a partir de um índice de qualidade mercadológica e a capital do Nortão desbancou capitais como Cuiabá, Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte e Goiânia, além do Distrito Federal. Para o estudo, na categoria comércio, a consultoria analisou 10 indicadores como empregos no setor com média e alta remuneração, renda do trabalhador do comércio varejista, renda do trabalhador do comércio atacadista, estabelecimentos comerciais varejistas, estabelecimentos comerciais atacadistas, empregos no comércio varejistas, empregos no comércio atacadista e o crescimento populacional. O que para alguns é diversão e visitação, para outros é trabalho. Para o Evandro, gerente de relacionamento institucional na AproSoja Mato Grosso, o momento é visto como oportunidade de negócio.
A feira, ela sempre é um momento de encontro, é um ponto de encontro, onde o produtor vem buscar novas informações, tirar dúvidas, trocar ideias e também ver as novas oportunidades de negócio, né? Ver aquilo, ver uma nova tecnologia que está sendo lançada. Então, ele consegue concentrar todos esses pontos sobre a perspectiva do negócio dele nesse ambiente da feira.
O evento reúne milhares de pessoas. A Norte Show ainda promete superar todas as expectativas anteriores, inclusive com a inclusão, somando mais de 300 estandes de expositores, oferecendo demonstrações de produtos de última geração, apresentando novidades em maquinários, implementos agrícolas, veículos e muito mais. Defensor do agronegócio, o ex-presidente Jair Bolsonaro também visitou a feira, encontrou com apoiadores e até dirigiu um trator durante sua visita em Sinop, no Mato Grosso. Para o deputado Eduardo Bolsonaro, é necessário endurecer as leis contra os invasores de terra e defendeu que o agronegócio é herói.
É, um projeto de lei do deputado Zuco foi aprovado a urgência, Deus queira, será também aprovado no mérito, para cortar qualquer tipo de benefício daqueles que invadem terras, né? Sejam Bolsa Família ou, como já tem na lei hoje, né? A não possibilidade de serem beneficiários da reforma agrária. O governo tem que parar de tratar o produtor agrícola como vilão. Ele é o herói nacional, né? E é isso que a gente espera desse governo.
Odílio Balbinotti Filho, empresário no segmento de sementes, destaca que é importante o produtor ter segurança para investir e gerar oportunidades de emprego.
Se você tiver segurança, dá segurança para o agricultor, para ele poder fazer os investimentos, pode ter certeza. Tudo que ele tem de renda a mais, ele reinveste. E quando ele reinveste, ele gera impostos, ele gera riqueza, né, e ele gera oportunidades de emprego. Então ele movimenta a cidade, movimenta a região, dá oportunidade, como eu falei, melhora o IDH, ou seja, é bom para todo mundo. Então eu acho que o agro hoje brasileiro, o que ele precisa é de segurança jurídica para trabalhar.
Importante no cenário do agronegócio, Mato Grosso foi responsável por 15,5% de toda a exportação do Brasil em janeiro deste ano, atingindo o valor final de 1,81 bilhão de dólares, que representa um aumento de cerca de 8% em relação ao mesmo período de 2023. Os dados são de um levantamento do Ministério da Agricultura e Pecuária.
Meio-dia 47 minutos, o Instituto Nacional de Meteorologia emite um novo alerta de uma onda de calor para atingir 6 estados brasileiros. São Paulo, por exemplo, aqui na capital, temos nesse momento 31 graus. Reportagem de Álvaro Nocera.
Pois é, o alerta fica para as regiões sul, sudeste e centro-oeste. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta que as temperaturas devem ficar 5 graus acima da média neste final de mês de abril. As cidades do interior do estado de São Paulo devem apresentar temperaturas acima dos 35 graus. Já a capital paulista vai ficar entre 31 e 33. A cidade do Rio Rio de Janeiro vai se aproximar então dos 40 graus. A recomendação segue a mesma: beber muita água e o uso constante do protetor solar. A prefeitura da capital paulista vai disponibilizar tendas no centro da cidade para distribuição de água para os paulistanos. Este alerta do IMET vai até o dia 1º de maio.
Um dos prédios do antigo Clube dos Portuários, localizado no Santo Cristo, na zona portuária do Rio de Janeiro, foi demolido nesse domingo. Segundo a prefeitura, foram necessários 75 quilos de explosivos para derrubar o imóvel, que tinha mais de 30 mil metros quadrados. Reportagem de Rodrigo Viga.
Mais um prédio inoperante, abandonado, foi demolido pela Prefeitura do Rio de Janeiro neste domingo. Dessa vez foi ao chão o antigo Clube dos Portuários, que já não tinha qualquer atividade. Foi uma operação rápida na manhã deste domingo. O trânsito foi modificado na Avenida Francisco Bicalho, uma das principais da região central, e áreas tiveram que ser isoladas. A Prefeitura do Rio de Janeiro, ao longo dos últimos anos, vem promovendo um processo de remodelagem e revitalização dessa região central, que foi batizada de Porto Maravilha. Inclusive, firmou uma parceria com a Caixa Econômica Federal nessa direção da revitalização da região central da capital. De lá para cá, ao longo desses últimos anos, surgiram edifícios comerciais e agora residenciais nessa área do centro do Rio de Janeiro. E o objetivo da prefeitura é estender a região do Porto Maravilha até o bairro de São Cristóvão, que fica na zona norte da capital. Outras demolições e implosões estão programadas para serem realizadas pela prefeitura do Rio ao longo deste ano de 2024. Do Rio, Rodrigo Viga.
Aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça pediu acesso ao contrato de naming rights do estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. O documento trata da permissão para nomear o local. Confira os detalhes na reportagem de Vitor Moraes.
A Prefeitura de São Paulo concedeu à iniciativa privada a concessão do estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, como todo mundo sabe. Porém, o bem continua público, submetido aos princípios da administração pública e à legislação municipal, de acordo com os parlamentares. O vereador Celso Giannazzi, do PSOL de São Paulo, diz que a possibilidade de naming rights do estádio não estava prevista no contrato de concessão entre a prefeitura e a concessionária.
A possibilidade de venda do nome do estádio Pacaembu não estava no contrato de concessão original. E também existe uma legislação aqui, foi aprovada pelo prefeito Ricardo Nunes em 2023, a lei 18.040, que eles pretendiam vender o nome de equipamentos públicos aqui no município de São Paulo. E nós ingressamos com ação judicial dizendo que isso é ilegal. E o judiciário concedeu uma liminar suspendendo essa lei. Então, a possibilidade de venda do nome de equipamentos públicos está suspensa na cidade de São Paulo. E os princípios da administração precisam ser observados pela empresa concessionária.
O juiz José Martins Seabra, da terceira vara da Fazenda de São Paulo, solicitou mais uma vez o contrato de naming rights entre a concessionária Alegra e a empresa do setor eletrônico, que foi firmado em janeiro desse ano. Na época, a empresa teria pago R$1 bilhão para dar o nome ao estádio pelos próximos 30 anos. O Ministério Público de São Paulo também pediu a apresentação do contrato em apoio aos parlamentares. No mês passado, o juiz Fausto José Martins Seabra já tinha rejeitado o pedido de suspensão do acordo, mas ele pediu que o contrato fosse apresentado. A empresa do ramo do comércio eletrônico apresentou o recurso e disse que o juiz desconsiderou que o contrato tem cláusula de confidencialidade e que, se fosse apresentado, teria que ser tarjado, porque tem informações comerciais sensíveis. A empresa disse ainda que o estádio não vai perder o nome Paulo Machado de Carvalho e que, por isso, não há qualquer violação ao que foi acordado por prefeitura e concessionária em 2020.
O professor Vladimir Feijó, que ontem lembrou muito bem, ontem foi aniversário do Pacaembu, que foi inaugurado em 27 de abril de 1940, portanto 84 anos, né, professor? E agora vive no meio desse imbróglio. O senhor tem algum palpite do que poderá ocorrer? Ou seja, vai ser realmente proibida a colocação de um nome de uma empresa no estádio por ser uma praça de esportes da prefeitura e não como o Morumbi recentemente, que teve aquela troca para que o nome de um patrocinador aparecesse no topo do estádio?
É, esse é o maior impacto. Os naming rights são contratos de publicidade, propaganda. Como um patrimônio público ainda mais tombado, existe limitação para esse tipo de exibição. Se uma empresa estiver satisfeita de fazer a sua associação do nome no ambiente interno ou então na hora da divulgação dos jogos, shows, etc., ela poderia fazer. Como os vereadores assim interessados, eles querem pelo menos saber o que que isso implica para depois não ter que judicializar exatamente essa exibição externa que impacta no patrimônio público. Chama atenção, Thiago, que o caso do estádio Pacaembu já está com embrólio judiciário na disputa entre a administradora e o Museu do Futebol, que alega que a reforma causou danos à infraestrutura e ao patrimônio, e recentemente também ela não conseguiu realizar shows, já que não comprovou ter condições de segurança e a prefeitura embargou a realização desses eventos.
Vladimir Feijó, foi mal receber o senhor aqui na programação da Jovem Pan esse fim de semana. Uma excelente semana e a gente volta a se falar sempre. Grande abraço.
É, Thiago, bom trabalho, abraço.
Obrigado. Bom, você já tem programa para esse domingo, para esse fim de semana? Malu Baccarin e Miriam Spritzer trazem dicas de uma série aqui para a gente. Acompanhe.
Ripley, estrelada por Andrew Scott, conta a história de um jovem que ganha a vida aplicando golpes na cidade de Nova York nos anos 60. Um dia, Tom Ripley é contratado por um homem muito rico para viajar para a Itália e levar o filho dele de volta para os Estados Unidos. Mas o trabalho é apenas o começo de uma história que termina com assassinatos. Além de Andrew Scott, conhecido por Fleabag e Sherlock, a produção também conta com nomes como Johnny Flynn e Dakota Fanning. A correspondente Miriam Spritzer entrevistou Scott e Flynn.
Quanto italiano vocês falavam antes? E como foi colocar isso em câmera? É um desafio.
Sim, sim, foi. Você já falava italiano antes?
Oh, não. I had none, but...
Oh, não. Eu sabia muito antes de começarmos a filmar. Os roteiristas queriam que começássemos a ter aulas de italiano. E tenho que admitir, parecia um pouco exagerado começar, porque deveríamos ter cerca de horas por semana durante 8 meses antes de começarmos a filmar. E, quero dizer, você teve muito italiano. Eu tive algumas cenas em italiano. Normalmente você apenas aprenderia o que eu fiz antes com outro idioma. Você apenas aprenderia a cena. O que você tem que aprender? Porque é muito tempo. Mas foi lindo. E teve algumas vezes que jogamos um pouco mais de italiano e o fato de termos tido isso foi muito legal.
Fiquei intimidado, porque acho que Tom seria bom em falar italiano, porque ele é talentoso. Então, sim, acho que trabalhamos tudo. Cerca de 12 ou 15% da atuação é em italiano para mim, para o meu personagem. Então, você tem que acertar.
A série se baseia no livro Talentoso Ripley. O romance de suspense psicológico da escritora Patricia Highsmith introduz o personagem Tom Ripley, que retorna em outros 4 livros. As obras da escritora se destacaram na literatura policial. Essa não é a primeira vez que o talentoso Ripley é adaptado. Em 1999, foi lançada a versão mais famosa, com Matt Damon no papel principal. A nova adaptação foi bem avaliada, recebendo 86% de aprovação dos críticos e 80% do público no Rotten Tomatoes, site americano que agrega críticas de cinema e televisão.
Senhor Ripley,
bom, e antes de encerrar, uma dica para você, a Jovem Pan também está no WhatsApp. É muito fácil você ficar bem informado na tela inicial do aplicativo, embaixo da tela do seu telefone, você clica em atualizações, depois vai no sinal de mais e lá aparece a expressão encontrar canais. Aí você procura a Jovem Pan News e clica. A partir daí, você poderá acompanhar a Jovem Pan também no WhatsApp. Nós que já usamos o aplicativo para conversar, trabalhar, a gente pode usar agora também para se informar com a Jovem Pan. E não se esqueça também, faça a sua assinatura assinatura no site da Jovem Pan, jp.com.br. Você vê a manchete falando da onda de calor que atinge 6 estados do Brasil com alerta de perigo. E você faz essa inscrição e tem acesso a conteúdos exclusivos. Ponto final nessa edição do nosso Fast News. A você, muito obrigado pela sua audiência. Uma excelente semana e continue com a programação da Jovem Pan. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.